Gente de Sala.
Olá, sejam bem-vindos ao Frente de Sala. Neste episódio recebemos Manuel de Freitas, nome incontornável da poesia portuguesa feita neste século. Agitador prolífico de poética singular, reuniu todos os seus livros de poemas numa antologia de 3 volumes que vamos aqui visitar. No final, deixamos as nossas habituais sugestões para os próximos dias. Eu sou a Susana Araújo e este é o podcast da Agenda Cultural de Lisboa.
Prefiro o Inácio a quase todos os poetas que conheço. Não sei se morreu ou se já não vive, pois foi proibido de beber e de fumar. E o Inácio era essencialmente isso, um grande bêbado e um fumador diligente, que ensinara ao cão a ir junto da taberneira buscar-lhe novo maço de tabaco. Quem viu, acredita. Quem não viu, falhou o milagre.
Uma voz singular na poesia portuguesa e um dos poetas nacionais mais influentes e polémicos do século XXI. Destacou-se no virar do milénio com a sua poesia disruptiva e, em 2002, agitou a vida cultural portuguesa quando editou a antologia Poetas Sem Qualidades. Em 2024, publicou o 3º e último volume da sua própria antologia poética. Chamou-lhe Levar Caminho. Escreveu que, ao poeta, se realmente o for, nada pode ser alheio. E publicou mais de 3 dezenas de livros de poesia, agora reunidos numa edição da Averno. Encontramo-nos com Manuel de Freitas no Parque Silva Porto, conhecido como a Mata de Benfica, um refúgio bucólico bem diferente daqueles a que nos leva muitas vezes nos seus poemas, as cada vez mais raras tabernas lisboetas. Quisemos saber o porquê de ter decidido publicar agora toda a obra poética escrita entre 1989 e 2014.
Teve a ver com o aproximar dos 50 anos, que é uma idade redonda em que se faz um balanço e se tenta arrumar um bocadinho a casa, ver, olhar para trás. Aproveitei, aliás, para excluir um ou outro poema que me parecia menos conseguido, afinar um ou outro aspecto. Mas houve, antes de mais, esse desejo de arrumação. E depois também penso que podia dar mais ou menos por encerrada a minha obra poética, uma vez que, há uns anos para cá, nunca mais escrevi um texto em verso.
Manuel de Freitas nunca parou de escrever e tem publicado outros textos, mas em prosa. Podem ser poemas, admite, mas a obra poética em verso fica agora arrumada e encerrada.
Não foi uma coisa deliberada nem racional, isso é o que eu lhe posso dizer. Eu se calhar sempre escrevi um bocadinho contra a poesia, pelo menos contra uma certa ideia de poesia, uma poesia do bonitinho, do efeito, do sentimento comovente, esse tipo de coisas associadas às vezes à poesia, uma poesia às vezes frouxa, sentimental, muito apegada ao efeito, ao fogo de artifício verbal. Portanto, eu se calhar sempre desconfiei da poesia, mas ao mesmo tempo com a necessidade de a escrever. E se calhar com o passar dos anos essa necessidade foi diminuindo, ou pelo menos a expressão foi-se modificando, e daí ter passado, sem ter sido uma decisão, a escrever textos que não são em verso, mas também não é uma questão que me importe muito, a do género. Acho que é mais a necessidade de escrever. Eu sempre escrevi por necessidade, não por decisão. Nunca pensei, vou ser poeta ou quero escrever um livro. As coisas acontecem por uma urgência.
Uma urgência que o assaltou bem cedo. A poesia aparece-lhe na vida como uma resposta às angústias da adolescência.
Foi na adolescência e precisava muito escrever. Era uma coisa obsessiva, podia escrever mais de 10 poemas que depois percebia que não tinham valor nenhum, mas que eu precisava. No fundo também era uma espécie de consolação para aquela angústia adolescente que começa a surgir e que precisa de se expressar de alguma maneira. E embora eu gostasse muito, por exemplo, de música, nunca tive qualquer vocação para me exprimir nessa área e, portanto, a poesia foi o que estava mais à mão. E como eu sempre li bastante, não necessariamente poesia, mas depois comecei a ler também muita poesia, começou por ser esse escape.
Irremediavelmente triste, melancólica, monótona e niilista são alguns dos rótulos que se colaram à poesia de Manuel de Freitas, que ele rejeita. Reconhece o pessimismo, o excesso e a presença da dor, mas também aponta para alguns fios de luz, para uma vontade de viver intensamente.
A morte, claro, Existem, porém, dias grandes, irredutíveis a versos, em que a indecisão da luz nos açoita de felicidade.
Há muita raiva, muito excesso, mas há também alegria. Quer dizer, não haveria só o lado negro, há o lado da dor, mas também há o lado da amizade, há o lado... Mesmo nas tabernas, nos primeiros livros, quando ainda havia tabernas, aliás, os meus livros já têm um lado bastante arqueológico, porque 90% dos sítios que falam, não só as tabernas, até certos cafés, já não existem. Portanto, eu coincidi existencialmente com uma aceleração na mudança das cidades, dos ritmos, mesmo o aparecimento da internet, de certas plataformas digitais. Isso foi tudo muito rápido e houve muita coisa que desapareceu mais depressa do que eu próprio previa no meu pessimismo. Foi tudo muito rápido e daí esse lado arqueológico a contragosto, que eu preferia que ainda houvesse tabernas e outros sítios, que pudéssemos estar agora num café do bairro Alto, que se tornou também outra coisa medonha, e estamos aqui neste recanto mais ou menos bucólico, que ainda é dos poucos escapes que vai havendo. Mas por isso eu recuso um bocado esse rótulo de niilismo. Acho que um niilista, pura e simplesmente, não se dedica a uma arte, não procura exprimir-se.
Do primeiro ao último poema de Manuel de Freitas, paira a sombra da finitude. Há nestes três volumes uma consciência permanente da morte, quer das pessoas, quer dos lugares. Uma obsessão que a poesia ajuda a exorcizar.
É uma ideia que desde criança me acompanha muito e que a escrita acaba por tentar exorcizar de alguma maneira, ou pelo menos, não diria sublimar, que é também daqueles versos muito bonitinhos que nem sempre se aplica, mas é esse lado talvez mesmo de exorcismo, e ao mesmo tempo uma vitalidade que vem dessa mesma consciência da morte. O facto da consciência da finitude ser tão, tão presente também nos faz, se calhar, fruir de outra maneira determinados aspectos da vida e determinados encontros, quer pessoais, quer estéticos. Há também esse lado que não é necessariamente negativo, ou seja, há uma sombra que também ajuda a ir para a frente, a levar caminho, que é uma expressão que eu ouvia muito na Madeira, em uma parte da família madeirense, e que significa isso mesmo, é desaparecer.
Quase desaparecidas estão as tabernas, esses pequenos templos que perduram, exílios, onde a poesia de Manuel de Freitas vai tantas vezes beber. Ganhou, prematuramente, este fascínio por estes lugares ameaçados, que é também um interesse pelas pessoas que os frequentam.
Sei apenas que as poucas pessoas que amei estavam por detrás de um balcão, onde o álcool ardia muito devagar. E uma taberna com sombra pedia uma sombra maior, esse balcão vazio de que me fiz mendigo e depois órfão. Tive a má sorte de serem meus estes anos que, de algum modo, testemunham a despedida dos últimos exílios.
Sim, não é um fascínio puramente alcoólico ou puramente de hedonista, no sentido de gostar de beber uma cerveja ou um copo de vinho, porque é uma coisa que vem desde a infância. Eram sítios que, pela sombra, pela disposição dos tonéis, pelas mesas de mármore, sempre me fascinaram. Eu comecei a ir a tabernas em criança para beber uma laranjada, porque eram sítios que me fascinavam pelo silêncio. A maior parte delas não tinham televisão, na altura também a televisão não estava tão difundida, mas mesmo assim eram sítios onde o silêncio era possível, onde se viam pessoas diferentes, onde as pessoas diziam boa tarde umas às outras, havia uma espécie de comunidade. Claro que uma criança ali era vista com alguma estranheza, mas eu próprio, como adolescente e já a beber bastante, também era visto com estranheza. Mas eu, no entanto, sentia-me familiar nesses sítios e, de repente, já só havia velhotes, já não serviam almoços, determinadas tabernas. Foi assim uma decadência relativamente célere, mas que eu procurei acompanhar, mesmo nessa fase decadente, até fecharem, pronto, quer em Lisboa, quer em Santarém.
Numa cidade chamada Lisboa, que já não existe, foi esta a taberna de que sempre gostei mais.
Manuel de Freitas nasceu em 1972, no Vale de Santarém, e vive em Lisboa desde 1990. Mais ou menos à altura em que acabava de escrever o seu primeiro livro de poemas intitulado Todos Contentes e Eu Também, que ainda teria de esperar 11 anos até ser publicado. Dessa história falaremos mais à frente. Agora tentamos saber da importância da música na obra do autor e percebemos que é tanta que até o levou a dedicar livros e poemas a vários artistas.
E é muito mais importante para mim do que a literatura. Eu posso estar muito tempo sem ler, sem ouvir música, não consigo estar um dia. Portanto, é uma ligação muito mais física, muito mais visceral do que a que tenho com a literatura, embora desde cedo me tenha interessado pela literatura, a música é aquela coisa sem a qual eu não conseguia viver, é muito difícil imaginar, porque também é uma forma de diálogo e há concertos que me emocionaram de tal modo que eu tive que os resolver de algum modo em verso ou num texto em que desse conta daquilo que fiquei a dever, no fundo também é um gesto de agradecimento e este ou aquele músico, isso é uma necessidade que eu tenho, tal como quando conheço alguém ou quando há uma paixão com a música, é esse tipo de relação muito impetuosa e muito inadiável que, de uma forma ou de outra, acabei por ter que resolver na escrita, até com livros mais ou menos temáticos dedicados ao Tom Waits, ao Bach.
A Tom Waits dedicou um livro inteiro, O Coração de Sábado à Noite. Mas há versos escritos em homenagem a artistas tão diversos como Aldina Duarte, Carlos Paredes, Joy Division, Leonard Cohen ou Jordi Savall. Manuel de Freitas é poeta, ensaísta, crítico e tradutor. A tradução que faz de Gargantua e Pantagruel, de Rabelais, valeu-lhe mesmo o grande prémio de tradução literária Francisco de Magalhães em 2024. É também livreiro. Criou com Inês Dias a editora Averno, em 2002, para dar voz a autores que correspondessem aos seus gostos e à sua estética.
Era um estímulo, era e continua a ser, portanto já passaram mais de 20 anos e vamos editando. Não há assim tanta coisa que surja que mereça ser editada, cada vez menos, não sou muito otimista nesse aspecto. Acho que a poesia está a atravessar uma fase bastante deplorável, com muitos equívocos e muito pouca oferta válida, mas continuaremos enquanto houver poetas, que é uma coisa que também não me parece garantida, que, como disse Tarkovsky, a humanidade acabará quando não houver um único poeta na Terra, se calhar já faltou mais, mas enquanto houver poetas continuaremos ao nosso ritmo e com as nossas possibilidades.
Frente de Sala.
Não deixando ninguém indiferente, a poesia de Manuel de Freitas nem sempre foi bem acolhida e recebeu críticas duras de editores que admirava, como Vítor Silva Tavares, o fundador da E etc. A verdade é que após as recusas iniciais, acabaria mais tarde por publicar nessa editora. A espera foi uma oportunidade para depurar e selecionar poemas.
Sim, eu aprendi muita coisa com o Vítor Silva Tavares e essa recusa que ele me deu na altura doeu-me bastante, mas foi muito importante porque uma coisa que hoje seria, creio eu, impensável, eu esperei 11 anos para ver publicado o meu primeiro livro. Ele estava pronto em 1989, sugeria àqueles editores que me interessavam mais, começando pelos que falei, Manuel Hermínio Monteiro, o Paulo da Costa Domingos, o Vítor Silva Tavares, e por motivos diferentes nenhum quis arriscar e isso fez mandar esses 11 anos. Depois tentei outros editores que já não me via tanto no trabalho deles, mas que eram editores estimáveis e também não quiseram editar. E esses 11 anos de espera permitiram-me ir olhando para os poemas com outra maturidade e inclusivamente ir deitando vários fora. E, embora o meu primeiro livro tenha as fragilidades quase inevitáveis de um primeiro livro, tive tempo para lapidar um bocadinho, para tirar algumas coisas que realmente ainda eram muito adolescentes, muito incipientes, e isso para mim foi bom.
Enquanto editor que vive um dos momentos mais polémicos da sua vida profissional, quando organiza e publica a antologia Poetas Sem Qualidades em 2002. Foi o primeiro título do catálogo da Averno e reúne poemas de autores contemporâneos pouco conhecidos ou reconhecidos pelo público e pela crítica, como Ana Paula Inácio, José Miguel Silva ou Rui Pires Cabral. A um tempo sem qualidades, como aquele em que vivemos, seria no mínimo legítimo exigir poetas sem qualidades. São estas as primeiras linhas do prefácio de Manuel de Freitas nesta antologia irónica que foi lida de forma demasiado literal, defende. Afinal, entre aqueles poetas encontram-se alguns dos melhores da sua geração.
Tenho um texto um bocadinho indisposto, em que me atiro a exemplos, não é um ataque pessoal, mas a exemplos da tal poesia institucional, depois foram consolidando com o passar das décadas, o caso do Nuno Judice, Manuel Alegre, sobretudo o Nuno Judice, que me servia um pouco como paradigma de uma poesia autocomplacente e com pouco vigor e que não era todo o que me interessava na altura, daí ter escolhido poetas bastante diferentes para essa antologia irónica dos poetas sem qualidades. Não esperava de todo que desencadeasse uma polémica tão vigorosa e fiquei surpreendido e às vezes acho que foi bastante incompreendido o meu texto. Eu não queria de todo fazer uma espécie de manifesto, aquilo era um desabafo estritamente pessoal, portanto não queria propor nenhum tipo de poética, estava só a dizer eu gosto mais destes poetas do que dos outros, dos que são mais badalados, dos que vão aos determinados sítios, a determinados festivais. E com o passar dos anos continuo a gostar de alguns deles, de outros menos, como é natural, mas foi um gesto que me pareceu necessário na altura, mas que eu não pensei que fosse ter a repercussão que teve.
Necessário no início do século e necessário nos dias de hoje. Manuel de Freitas lembra alguns dos poetas portugueses que não recebem o reconhecimento e atenção devidas.
Eu sou suspeito porque falei do António Barona, que tem sido publicado na Averno e, portanto, saíram já 10 volumes de Suma Poética e, em termos de crítica, ele é praticamente ignorado. Também pelas posições dele, por questões extraliterárias, aconteceu um fenómeno semelhante e mais por razões políticas com o António Manuel Couto Viana, durante décadas, que também foi um autor que nós editámos numa altura em que nenhuma editora queria publicar livros dele. Nós, felizmente, publicámos os 3 últimos livros dele e tornámos-nos amigos, eu e ele, e foi com muita pena que soube do falecimento dele, mas tivemos esse privilégio de ainda poder ajudá-lo e ele a ajudar-nos também nesses 3 últimos livros. Recentemente, Rui Cinatti tem sido reabilitado, mas para mim é um poeta maior que nem sempre tem o reconhecimento que lhe é devido. Falei também do Fernando Assis Pacheco, que apesar de tudo também nem sempre é considerado entre os grandes e para mim é um dos maiores poetas portugueses do século XX. Portanto, há sempre assim casos pontuais. Também estou a pensar no Raul de Carvalho, um poeta muito desigual e que hoje em dia provavelmente não se consegue arranjar nenhuma edição corrente da obra dele. E há assim uns tantos esquecimentos, mas sobretudo, isso mais chocante, mas aí não vou dar exemplos, há sobrevalorizações absolutamente escandalosas. Há autores que basta olhar até para os programas dos manuais escolares que vêm infalivelmente de ano para ano nesses manuais e que são, não direi nulidades, mas estão longe de ser o melhor que se pode dar a um estudante para tentar gostar de poesia.
Manuel de Freitas, sempre pouco alinhado com o cânone. A sua vastíssima obra poética está agora reunida nos 3 volumes de Levar Caminho. Uma antologia para conhecer e entender aquele que é talvez o poeta mais representativo de uma geração.
Mr. Brown.
Acredito pela vida sagrada. Oh.
Até ao dia 17 de fevereiro, o Cinema Animas exibe, em cópias restauradas, os filmes de David Lynch distribuídos pela Nitrate Filmes. O Homem-Elefante, Uma História Simples, Mulholland Drive, Inland Empire, Veludo Azul e Coração Selvagem. Uma oportunidade para rever a obra de um dos maiores realizadores da história do cinema nos últimos 50 anos.
O que você está
fazendo? Get out of the car.
In the brain. 5 séculos depois da sua primeira apresentação, o Teatro Variedades prepara-se para apresentar a versão de Pedro Penin de A Farsa de Inês Pereira, a peça de teatro escrita por Gil Vicente. Para ver de 12 de fevereiro a 2 de março, com a interpretação de Ana Tang, Bernardo de Lacerda, Stella, Hugo van der Tink, Juno João, Rita Blanco e Vítor Silva Costa.
Porque a pobreza ordena! Trabalhar, trabalhar...
Vísceras, Branca Bezerra, minha boa amiga...
No Teatro Maria Matos, as protagonistas são Amélia Mus e Ana Lua Caiano, que partilham o palco para mais uma sessão de Conta-me uma Canção. É já no dia 5 de fevereiro e entre canções e versões há espaço para momentos de conversa entre as artistas.
As pessoas estão interessadas em saber como é que nós nos conhecemos.
Já não nos víamos há...
A 13 de fevereiro, a Culturgest recebe um concerto que junta o guitarrista norte-americano Ben Chesney dos Six Organs of Admittance ao também guitarrista Norberto Lobo. os dois músicos juntam-se em palco para explorar as sonoridades de Carlos Paredes, no âmbito das celebrações do centenário do nascimento desse inigualável intérprete da guitarra portuguesa. Na nossa revista do mês de fevereiro, pode ler um especial sobre a programação do centenário. Mais informação sobre estes eventos e outras sugestões culturais estão disponíveis em agendalx.pt. O Frente de Sala fica por aqui, mas volta na próxima quinzena com mais cultura. Até lá!
Este é um podcast da Agenda Cultural da Câmara Municipal de Lisboa que pode ouvir e subscrever nas várias plataformas digitais ou em agendalx.pt. A edição é de Ricardo Saleiro e a sonoplastia genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo.